Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast.
Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o podcast do Universo Who. Eu também estou de volta depois de um período sabático. E para a gente falar desse episódio gostosinho, primeira aventura da doutora em um planeta alienígena, a gente está aqui com a nossa boss, Jéssica Laíse.
Olá, amigos. Tudo bem com vocês?
E também uma pessoa que também tirou um período sabático até maior do que o meu, Leonardo Rodrigues. Por favor, se apresente.
Olá, pessoas. Usem inteligência, não usem armas.
Por favor. Acho que eu deveria fazer camisas com um negócio desse. Mas, enfim, sem viés político nesse podcast. Mas antes da gente começar a falar do episódio em si, vamos para as nossas redes sociais, para os nossos recadinhos, não é? Jéssica Laíse, quem quiser seguir a gente no Instagram, por favor, qual é o nosso Instagram?
Quem quiser seguir a gente por lá é @universo_who.
Facebook?
O Facebook é só você procurar por Universo Who. Somos a primeira página que aparecer na sua busca.
E o nosso Twitter?
Twitter é igual ao nosso Instagram, @universo_who. Ajuda a gente por lá a crescer cada dia mais e espalhar a palavra de Dr. Who pelo Brasil.
Por favor. Jéssica, a gente tem algumas novidades em relação ao nosso feed do podcast. Por favor.
Temos. Além de estarmos no iTunes e em qualquer reprodutor de podcast que você possa ter, nós estamos agora no Spotify. E aplausos. Anyway, conseguimos colocar lá no Spotify. E não sei porque está como Universo Who 3.0. Mas isso eu vou ter que falar com o Pedro depois, na hora que eu conseguir falar com ele. Mas é só procurar a gente por lá, Universo Who 3.0. E ou vá lá no nosso site e na página do último podcast, do episódio da semana do episódio 28, tem lá o linkzinho pro Spotify também, ok? Pessoas, curta a gente por lá para não perder nenhum podcast nosso que possa aparecer no feed.
Quem não sabe, Pedro é uma entidade mágica que cuida dos nossos podcasts. Ele é meio que um leprechaun, um guardião da floresta que cuida dos nossos podcasts. Ele basicamente é citado em quase todos os nossos podcasts, vocês podem perceber. Isso, quem escuta a gente regularmente. Nosso ex-editor também, vale ressaltar. Agora, com esse episódio, depois, sei lá, de um episódio, um primeiro episódio de muitas emoções, né, marcante em vários sentidos. Só que primeiro episódio, acho que o Chris Chibnall ele sabe como manter o suspense em diversos aspectos. Ele não mostrou várias coisas no primeiro episódio, dentre elas a abertura, a TARDIS, e não deu muitos spoilers do que vai vir pela temporada. Só falou um pouco de quem vai fazer as participações especiais. E a gente começa logo esse episódio com a abertura. E eu, particularmente, achei ela linda, mas senti que, não sei, tem alguma coisa faltando, não sei, ainda tô confuso ainda com essa abertura. Ela me lembra muito, o som lembra muito a abertura das primeiras temporadas da série clássica, até o próprio, na verdade, a abertura, ela parece uma reinvenção da abertura da série clássica. Da primeira abertura de Doctor Who. Não tem a TARDIS, não tem aquele famoso Viagem no Vortex na abertura da série clássica. E vocês? O que vocês acharam?
Olha, eu. A abertura em si, a música a gente já tinha ouvido no episódio. No 1101, né? No finalzinho do episódio, na hora que a doutora aparece pela primeira vez lá no trem. E como as gurias comentaram no episódio 28 desse podcast, lembra muito a abertura, a música lembra muito a abertura da a música da série clássica, tem vários elementos que lembram isso. Eu gostei muito da música, eu quero ela inteira para poder trocar meu toque de celular, que eu troco cada vez que troco de doutor e troco de música de abertura, eu coloco novo. E A abertura, as imagens da abertura, eu achei, não sei, parece quando você joga um monte de tinta assim na, no papel e joga água e vai mexendo assim, sabe? Eu não sei, ficou, pra mim ficou meio estranho, mas talvez eu acostume com o passar do tempo. É uma cor, é que é meio carregado na cor, né? É uma cor escura e a gente tava acostumado com cores mais claras. Talvez seja isso que tenha me incomodado. Mas nada.
Sim.
Não é que a minha opinião vá mudar alguma coisa. Só me incomodou um pouco isso. Mas segue o baile. Espero que eu acostume com isso. Parece isso mesmo. Quando você joga tinta no papel ou tinta na água, assim, e vai espalhando com o dedo. E faltou a Tardes na abertura, né? Não tem a Tardes entrando no vórtice nessa abertura.
Eu ainda não assisti a temporada clássica. Então eu não consigo ter esse viés, eu não consigo ter esse lance pra poder comparar. Mas o que eu senti falta foi só a Tardes mesmo saindo do vórtice. Porque da primeira temporada até agora a gente teve isso. Mas eu sou um cara que gosta bastante de mínimos detalhes e coisas simples. Só na abertura de não ter a Tardes vindo de um vórtice temporal... já é algo importante pra mim, porque o Shinbo, ele disse que ia mudar tudo, que não ia ter, nessa temporada não ia ter Dalek, não ia ter coisas do passado, etc, etc, ia ser tudo novo. Inclusive, eu acho que isso também rolou na abertura, porque, tipo, é diferente de todas as outras aberturas até agora da New Doctor, né? Ou é New Who, obrigado. Inclusive é diferente de todas as aberturas da New Who. Então, cara, ele... no primeiro episódio ele já tinha me ganhado, sabe? Você tinha... Mano, era uma frase de um filme do The Jungle. Você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. E é isso que eu tenho pra falar dessa abertura.
Pensando por esse lado do que o Chibnall, ele quer inovar Doctor Who, e ele tem conseguido em vários aspectos. De fato, você sair do lugar comum, que é ter sempre a Tardes no passeando pelo vórtice temporal na abertura, e voltar um pouco aos ares da série clássica, que isso não acontecia muito, é de fato algo muito bacana. Eu concordo com a Jessica, ficou muito escuro. Eu acho que podia ser um pouquinho mais claro, acho que eles podiam ajeitar um pouco essa tonalidade. Mas a música, né, esse novo elemento ficou bacana, ficou bem bacana. Então, mas eu também espero que a gente tenha, que a abertura ela não seja sempre no começo do episódio. Eu espero ter, que a gente volte a ter alguma cena importante, né, alguma cena explicativa, e aí vem a abertura, entendeu? Então, mas enfim, vamos ver como é que
vai. Pode terminar
o raciocínio.
Não, mas esse episódio foi... eu acho que o pessoal tava mais louco pra ver a abertura junto com a música e a Tardes. Então, foi basicamente isso. Eu acho que é por isso que eles colocaram a abertura logo no começo, assim, pra... pronto, tá aí. Matem a curiosidade de vocês.
Pode ser, obviamente. O Chibnall tem... como o Léo falou, ele conquistou a nossa atenção, né? Então, ele deixou a gente muito curioso esse tempo todo, e agora ele tem conquistado a nossa atenção pouco a pouco. Eu acho isso bacana. Na verdade, a gente teve um novo começo de Doctor Who muito bom, que a gente tem ficado bastante curioso para saber cada elemento novo aí que o Tiburão vai mandar pra gente. Então, relembra um pouco os primeiros episódios da quinta temporada, mas eu acho que estão com uma qualidade melhor, e acho que é isso que eu espero, né? Que ou mantenha a qualidade, ou a gente tenha um aumento de nível aí.
Então Então, galera, esse episódio, a sinopse do episódio é a seguinte. Ainda se recuperando de seu primeiro encontro, a doutora e seus novos amigos permanecerão vivos o tempo suficiente em um ambiente alienígena hostil para resolver o mistério de desolação? E quem são Angus Agstrom e Epsil? Espero que eu tenha falado certo. Este episódio foi escrito por ele, Chris Chibnall, e dirigido por Mark Thundray, mais um diretor estreando em Doctor Who. Temos o Sean Dooley, que fez Broadchurch. Vou abrir um parênteses aqui. Tá lançado lá no nosso Twitter, @universowho, o desafio. Cada vez que alguém que fez Broadchurch aparecer nessa temporada de Doctor Who, nessa 11ª temporada de Doctor Who, você bebe um shot de tequila. Já começa bebendo por causa da Jodie Whittaker. E agora com o Sean Dooley, aproveite e beba mais um shotzinho de tequila aí. Temos a Susan Lynch, que fez Jogador Número 1, e o Art Malik, que fez Upstairs, Downstairs.
Ainda bem que eu não tô fazendo a maratona, porque se eu tivesse vendo tudo de uma vez, eu tenho um certo fraco pra tequila, então eu estaria muito bêbado no final, acho que, da temporada.
É isso aí, tem que ser com moderação.
Então, logo depois, né, dos acontecimentos do grande cliffhanger, né, que o Tibnall deixou pra gente no final do primeiro episódio, onde a doutora, ainda vou ter que me acostumar com isso, sorry, gente. Gênero aqui na língua portuguesa é um problema às vezes pra gente. Logo depois que a doutora e os seus amigos não são mais companions, eles, né, fizeram um hipersalto aí. No final do primeiro episódio, eles foram parar direto no espaço. Eram pra parar em algum planeta, mas aparentemente esse planeta se deslocou. E eles terminaram o episódio quase morrendo. Por sorte, obviamente, né? A gente sabia que, né, Doctor Who não ia acabar por aí. Todos eles foram salvos, né? Cada dupla foi salva por um dos personagens, pela Angstrom, né, a doutora e a Yas, e pelo Epps, o Graham e o Ryan. Então eles foram parar no planeta. Qual era o nome do planeta, gente? Que eu esqueci o nome.
Desolação?
Isso, planeta da desolação. Enfim, eles foram parar no meio de um rally onde o prêmio era muito, muito, muito dinheiro. Enfim, obviamente, né, como as coisas não são lá das mais normais, eles tinham, né, o grande, não só o prêmio, mas, digamos, a linha de chegada era o The Ghost Monument, que nada mais era do que a TARDIS, que estava perdida por aí. Bem, no meio disso, a gente teve então todo o desenvolvimento, mais um pouco do desenvolvimento da relação da doutora com os seus companions. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam agora dessa primeira aventura, depois de passado todo o estresse de regeneração? Como é que vocês acharam que a doutora se comportou agora que ela já mais ou menos sabe quem ela é?
Pra mim, a Jodie, ela tá sensacional, cara. Pra mim, ela tá muito boa, tá? Como doutora, ela tá muito boa. A personalidade dela, cara, eu vendo ela naquela nave prestes a cair, eu comecei a ver que ela tem um pouco de uma personalidade de alguém muito forte, alguém que é bem mandona, sabe? Tipo, eu gosto disso. Até hoje eu não lembro, além do Capaldi, né, de algum doutor que seja mandão. Mas o Capaldi, ele era mandão cala a boca. Ela era mais mandona, tipo, faz o que eu tô falando, pelo amor de Deus. E, tipo, eu acho ela uma personagem engraçadinha. Ela não chega a ser exagerada como o Matt Smith ou o David. Ela sabe ser séria nos momentos sérios. E com relação ao desenvolvimento dela junto com os companheiros, essa aventura dela, eu achei muito boa. Não fugiu da, entre as naturezas do que é o doutor, não fugiu daquela persona que é o doutor, sabe? Eu gostei bastante dessa segunda aventura, apesar de achar, às vezes, os companheiros um pouco apagadinhos, sabe? mas ainda acho que o assunto ainda não é sobre eles, mas com relação a ela, eu acho que ela tá incrível. Pra mim, tipo, tá indo bem bom.
Eu achei que ela tá muito no nível, vamos fazer tudo agora, anda logo rápido, pelo amor de Deus, vamos, o que vocês estão fazendo aí parado, Indec, por que vocês já não estão lá? Ela tá, tipo, nesse nível, ela tá no nível Eleven, ela tá no nível 11º doutor de rapidez, entendeu? Inclusive falando, ela tá loucamente falando. Eu acho que nesse segundo episódio ela tá um pouco mais centrada no papel, assim, sabe? Ela já pode mostrar mais as características próprias dela. As pessoas falam assim, demora pro doutor pegar o jeito, o novo ator pegar o jeito. Mas, gente, Doctor Who não é gravado do primeiro episódio até o último, entendeu? Tipo, sempre eles gravam, tipo, às vezes gravam o terceiro episódio antes do primeiro, antes do... o décimo antes do nono, entendeu? Não é uma coisa muito linear a gravação de qualquer série hoje em dia, eu acho. A Jodie tá conseguindo muito bem, eu acho, nesse segundo episódio, ela já tá conseguindo muito bem mostrar as características dela, que parece que vão ser essa de querer fazer tudo rápido e querer entender tudo que tá acontecendo rápido demais pra já achar uma solução lógica pra coisa. E ela mantém algumas características que a gente conhece do doutor, né? Que é, ela odeia armas e ela prefere pensar na solução do que ter que usar a violência. E isso, esse episódio, ela deixou bem claro. Eu acho que é por causa dos tempos que estamos vivendo. Esse discurso da doutora tá se mostrando bem claro e bem alto e claro, digamos assim. E eu tô gostando cada vez mais da Jodie no papel e tô feliz demais com isso.
Eu também tô gostando bastante do papel, assim, encantou logo nas primeiras cenas dela, porém eu ainda tô meio que... meu único problema, assim, tem sido mais ou menos essa questão, ela estar muito 220, mais até do que o Matt Smith. Então, né, eu falaria pra ela assim, calm down, porque, né, em termos até do próprio desenvolvimento das cenas, assim, às vezes ela tá muito desesperada, então, eu, sei lá, eu prefiro só um pouquinho, só acertar um pouquinho a mão nessa urgência toda que tem a doutora, né, pode ser um pouco da personalidade dela, mas assim, no geral, eu tô muito, muito contente com o que eu tenho visto, né, que eu vi até agora da doutora. E pra mim, ela assim, se pra mim, já no primeiro episódio, ela já, assim, já mostrou pra mim, tipo, ok, eu posso interpretar, né, o papel do doutor, né, The Doctor, aqui nesse segundo episódio, pra mim, ok, eu estou vendo o meu personagem, né, sendo interpretado, né, como eu até falei na crítica, pra mim o gênero acaba, a gente vê que o gênero não é importante, de quem tá interpretando o papel, é só você conseguir incorporar a essência do personagem e obviamente adicionar a sua marca a ele. E pra mim a Jodie tá conseguindo, incorporou a essência e conseguiu adicionar uma marca onde ela tem feito, assim, tá muito bom, né, assim, ela em si tá muito, muito boa no papel da doutora, assim, é algo surpreendente. O Chibnall, né, na abertura ele conseguiu fazer algo bom, ele conseguiu escolher uma atriz maravilhosa pra poder fazer Doctor Who, pra fazer, né, o papel do doutor. Então eu tô bem, esses dois episódios, assim, diferente, por exemplo, do segundo episódio do Matt Smith, que, vamos dizer assim, aliás, o segundo episódio do Matt Smith e o segundo episódio do Capaldi não foram tão bons, acho que, quanto esse, né? Foram episódios bem fraquinhos e esse, assim, continua no nível do primeiro.
Só pra lembrar, amigo ouvinte, o segundo episódio do Matt Smith foi The Beast Below, que é um episódio bem bonitinho, é um episódio ok. E o segundo episódio do Capaldi,
Into the Dalek,
que é um episódio, pra mim, é bem okzinho, assim, não é nada muito memorável.
Nossa, assim, bem, é bem complicadinho aquele episódio, assim.
Mas é minha opinião, gente. Mas, opinião diferente.
Não, é, com certeza. Mas enfim, não é só da doutora que é feito a série, né? Na verdade, a série também é muito, é bastante quem viaja junto com... Gente, tá, às vezes saiu ele. Quem viaja com ela, barra ele. Enfim, e a gente tem aí, né, pela, digamos assim, primeira vez na série moderna, um Team TARDIS tão grande, né? A gente já tinha flertado com, né, mais de um Companion na sexta temporada, onde o Rory acaba entrando na TARDIS, né, pro Team TARDIS, né, e passa toda a sexta temporada viajando com o Doutor e a Amy, e a River ali aparecendo com bastante frequência. Já na décima temporada, o Doutor já viajava com... Gente, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Na décima, gente. Qual o nome, gente?
O Pink?
Não.
Nardolinho.
Nossa, gente, desculpa, o Nardolinho. Putz, fugiu total da mente. Então, na décima temporada, o Doutor já estava viajando com o Nardolo já fazia um tempinho. Ele acompanhou ele depois que ele perdeu a River, né? Que a River foi pra biblioteca e também que ele perdeu a Clara. Mas e tinha a Bill aí. Mas dessa vez a gente tem um Team TARDIS com três pessoas. A última vez que a gente teve um Team TARDIS tão grande foi no quinto Doutor, onde tinha Tegan, o Turlug e tinha o Android Chameleon. Bem, depois disso a gente teve... Fala, Jess.
Na série da TV, né? Porque tem gente que vai ficar bravo se a gente não falar que é na série da TV. Vão falar que a gente tá desprezando os companions da Big Finish, dos áudios, blá blá blá. Tô lembrando que a gente tá falando da série da TV. Ok, gente?
Exatamente. Até porque o oitavo doutor tem aí uma lista gigantesca de companions ao seu dispor. Mas bem, né? Falando da série de TV. Então, a última vez que a gente teve essa dinâmica foi há muito tempo atrás. O doutor... chegou a flertar com mais de um ou dois companions na temporada, mas nenhum time tão fixo que começou a temporada assim é a primeira vez na série moderna. Então isso já muda mais uma vez a dinâmica, né? De o doutor e um companion. Agora a gente tem a doutora e três companions. Isso é mais complicado, né, de se trabalhar, porque a gente tem que desenvolver quatro personagens, não só desenvolver esses quatro personagens, como desenvolver a interação entre eles. Esses três personagens já se conheciam previamente. O Graham é avô do Ryan, né, porque ele se casou tem 3 anos com a Grace, e a Yas já tinha estudado com o Ryan também, então eles já têm um conhecimento prévio, eles já se conhecem já tem um tempinho, então a doutora é que está entrando nesse grupo. Digamos assim. Esse episódio, o primeiro episódio, a gente teve as atenções voltadas bastante pro Ryan. Ele ganhou um destaque um pouco maior. Nesse segundo episódio, a gente teve o destaque do Graham. O Ryan foi, digamos assim, aquele que, junto com a Grace, uniu todo o grupo. E a morte da Grace afetou não só o Ryan, como afetou o Graham também. E isso, né... Isso, essa morte, esse evento, acabou sendo um pano de fundo para algumas interações entre Graham e o Ryan nesse segundo episódio. Né? Até porque ele já tinha uma relação conturbada, isso foi ficando, né, trabalhando um pouquinho mais, sendo trabalhado um pouquinho mais nesse segundo episódio. A única que mais ou menos ficou de fora, ainda não teve um destaque maior, foi Yasmin. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês têm achado dos Companions até agora?
Tem muita gente reclamando nas nossas redes sociais que tá dando mais importância pro Ryan agora. Eu acho normal eles darem esse espaço, principalmente pro Ryan e pro Graham, porque, bom, a Grace morreu no primeiro episódio, né, que é a avó do Graham e a mulher do... Desculpa. Vamos lá, a Grace morreu no primeiro episódio, e ela é a avó do Ryan, e era a mulher do Graham. Então eu acho meio ok eles, por enquanto, darem mais atenção ao desenvolvimento de como os dois vão trabalhar sozinhos sem ela, né? Porque a gente viu em The Woman Who Fell to Earth que ela que moderava ali a tensão entre os dois. E esse segundo episódio a gente já viu que sem ela, o Ryan não querem conversa com o Graham direito, né? Só depois que eles arrumam lá as baterias que eles começam a meio que conviver sem ficar... sem o Ryan ficar implicando com o Graham. E eu tô achando o Ryan aquele adolescente 19 anos típico. Eu quero ser isso, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu não sei pra onde eu vou, tenho muitas dúvidas e... ah, sei lá, eu acho que é isso. Eu, 2 episódios pra mim ainda é muito pouco pra eu ter algo concreto a respeito dos companions, dos amigos da doutora. E o Graham, a gente viu que tá lá pra... ah, eu não sei, esse episódio ele não fez muitas coisas, ele só ficou questionando a doutora mesmo, né? Tipo, a hora que ele fala que... ah, será que as pessoas vão parar de colocar coisas em mim sem a minha permissão? Ele tá meio alívio cômico nessa parte, por enquanto. Vamos ver mais pra frente. Apesar que no finalzinho, assim, os três juntos conseguiram mostrar pra doutora que como ela foi importante pros três e tudo mais, né? Que sem ela... eles não teriam chegado até ali, eles não iam estar vivos e tudo mais. Eu preciso de mais minutos de tela deles ainda pra ter uma concreta opinião a respeito. E a Yasmin ficou também meio de lado, né? Eu fiquei triste, eu quero mais dela. Quero que apareça mais coisas a respeito dela.
No primeiro episódio, eu achei assim como na maioria, sabe? No primeiro episódio, eu achei que a Yas, ela ficou um pouco apagada, de certa forma, com relação ao desenvolvimento dela, porque, tipo, foi mais a família daqueles três. É muito personagem pra desenvolver, e você também não pode esquecer da doutora, né? Que é uma nova personagem também, de certa forma. Tem aquele padrão do doutor, né? Também, como a Jess falou, que tem aquele lance de não gostar de armas, tem aqueles... algumas ideologias que ele ainda segue, mesmo mudando algumas coisas na personalidade dele, mas... ainda assim, eu acho que poderia ter tirado alguns momentos daqueles personagens e botado um pouco mais dela. Nesse episódio, eu achei que eles dois, novamente, foram os mais desenvolvidos. Ele, tirando a doutora, claro, né? Eles dois foram os mais desenvolvidos e, novamente, a Yas ficou um pouco pra trás. Porque não só tinha eles dois, como também tinham mais dois que eram aqueles outros... é, aqueles outros que estavam na corrida, que tinham que desenvolver aquele lado daquele cara que era meio babaca, que não confiava em ninguém, que se achava muito bom e os cambau, e tinha aquela outra garota que estava lá atrás de ganhar aquela corrida em prol do seu povo. Aí isso acaba deixando um pouco um dos personagens um pouco mais ofuscado. E quem é que a gente vai deixar ofuscado? A gente vai deixar a personagem principal, a gente vai deixar esses caras que acabaram de aparecer, a gente vai deixar esses dois que acabaram de ter uma perda, ou a gente vai deixar a personagem que a gente não desenvolveu nada até agora direito. É claro que eles vão fazer isso, né, gente? Isso é fato, velho. Tipo, eu acredito que lá na frente ainda eles vão desenvolver um pouco, ela um pouco melhor. Eu tenho fé nisso, ela vai ser uma personagem ainda incrível, mas depois da Bill, eu acho que vai ser um pouco difícil bater lugar de melhor companion, sabe? A Bill, ela fazia algumas perguntas que até os fãs tinham. A Bill, ela fazia... questionava muito o doutor com algumas perguntas bem básicas, tipo, por que a Tars não tem cadeiras e tal. E eles até fizeram isso no episódio também. Mas eles fazem bem pouco. Mas eu não quero que eles sejam uma cópia barata, tipo, uma cópia exata da Bill. Eu não quero que eles tenham os mesmos trejeitos de outros personagens de outras temporadas. Mas eu queria muito que, tipo, eles tivessem um pouco mais daquilo que, como eu posso dizer, daquilo que, entre aspas, uma pessoa normal teria, sabe? Tipo, achei muito bom aquele negócio do cara perguntar: poxa, por que a gente tá conseguindo entender o que esses caras estão falando? Aí a Jodie vai lá: ah, eles implantaram um negócio aqui em você. Poxa, qual é que vamos parar de implantar coisa em mim, né, velho? Enfim, o Graham, eu acho que ele vai ser ainda também um grande alívio cômico, né? Ele vai ser o alívio cômico. O Ryan, eu sou muito um pé atrás com ele, velho. Porque, tipo, no primeiro episódio, no episódio passado, ele começou com um vídeo no YouTube. Mas também, tipo, nunca desenvolveram o fato desse lance dele ter um canal no YouTube, nunca desenvolveram esse lance dele fazer vídeos pro YouTube. Ele simplesmente: ah, quer saber? Vou fazer um vídeo pra minha avó. Vou botar no YouTube, ninguém vai ver mesmo, mas vou botar lá. Vai que alguém vê, né? Tipo, beleza, velho. Você fez esse vídeo, mas você poderia muito bem ter botado isso no enterro da sua avó. Você poderia ter botado isso numa pasta, tipo, pra você, sei lá, um local que seria de importância pra ela, sei lá, no trabalho dela, onde ela era muito querida, enfim. Mas ele foi lá e botou no YouTube e botou com seus 30 e poucos seguidores. E isso tomou um pouco de tempo de tela da IAS. Assim como tomou um pouco de tempo de tela aquele lance dele querer voltar a aprender a andar de bicicleta. Sendo que no final ele nem aprendeu, ele nem mostrou ele aprendendo. Cortou a cena, tava lá a Jojo olhando pra ele e depois eles estão no enterro conversando. Enfim, eles estão meio que com essa falha de dividir o tempo de tela pra cada personagem, sabe? Parece que o próximo episódio vão desenvolver um pouco mais ela e eu espero que sim. Eu espero que desenvolvam, porque é uma personagem que tem potencial. E até agora, o que eu sei dela é que ela é policial e ela já estudou com o Ryan. E, tipo, eu quero mais dela. Não quero só saber que ela é policial e estudou com o Ryan. O mundo não gira em torno do Ryan.
Basicamente.
Eu acho que o Ryan pro Léo tem se tornado o novo Ryan.
Não, pra se tornar o novo Rand tem que ter uma série tipo Punho de Ferro. Tem que ser tipo Danny Rand. É sério.
Nossa. Enfim, eu acho que o Graham, por ter o Bradley Walsh interpretando ele, porque é um autor bastante experiente, ele conseguiu estabelecer já bem o personagem nesses dois, quem é o Graham, nesses dois episódios, né, em detrimento já, né, da Yaz e do Ryan, que são interpretados por atores menos experientes. Então, pra mim, o Graham ganhou um destaque. Eu achei que eu não ia curtir ele, não, mas ele tem me feito gostar bastante dele. Eu tenho gostado bastante, assim. Achei que ia ficar, gente, uma pessoa mais velha como companion, como é que isso vai ser, né? Mas, ok. Tem sido bem legal, bem legal. E ele, às vezes, meio ranzinza, meio, gente, calma aí, peraí, tentando. O jeito dele. O jeito dele tem sido bastante legal. Então eu tenho curtido bastante. Eu espero que a Yas seja melhor desenvolvida no próximo episódio. Pelo que eu li da sinopse dos próximos episódios, parece que ela vai ter tem algo aí envolvido no passado dela, que eu vi algumas sinopses já citando isso, mas enfim, não vamos dar tantos spoilers assim. O episódio, ele teve uma premissa simples. O Tibo, não, ele tem priorizado histórias simples, não tão megalomaníacas como era do Moffat. A gente se lembra que o segundo episódio do Matt Smith, The Beast Below, tem aquele lance lá da rainha Elizabeth não sei quanta, daquela Londres que ficava em cima daquela baleia. Não. Não, não, não. A gente tem uma ficção científica, a gente tem uma corrida, um rally, né, num planeta novo, com algumas intempéries ali, mas nada muito, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que coisa mirabolante. Não, não é nada mirabolante, ele tem sido bem simples. Até na história que ele desenvolveu no episódio passado. Outra coisa também que aparentemente parece que vai tomar um grande rumo aí na temporada é essa questão dos Stenza. O Tsin Sha foi o antagonista do primeiro episódio, dessa raça guerreira, digamos assim, que vai para os planetas caçar alguma recompensa. Não é, digamos, uma recompensa, mas é tipo como cumprir uma prova para se tornar líder do seu povo. E, obviamente, o Tsin Sha não foi derrotado no episódio. Ele apenas voltou para o seu planeta. E nesse episódio, a gente viu que esse planeta foi escravizado pelos Stenza durante muito tempo. Então, obviamente não, né? Porque a gente ainda não chegou no fim da temporada. Mas é provável que ele seja um grande antagonista da temporada. Não sei. Mas a gente pôde ver aí já um desenvolvimento de uma trama, né, maior. A gente também. A gente teve também antigos elementos sendo ali inseridos de forma, como é que eu posso dizer, sutil, como o Aikido venusiano, que era bem comum pro terceiro doutor, e obviamente a gente já havia ouvido falar dessas 12 galáxias em outros pontos da própria série mesmo. Então, assim, eu... Fala.
Não, só pode pra falar? O terceiro doutor era Karate.
Não, era Aikido venusiano mesmo.
Era Aikido também?
Então, não era também. O terceiro doutor, ele era praticante do Aikido venusiano e surgiu lá na época dele. Eu não lembro se isso já tinha sido... Provavelmente já deve ter sido citado depois, mas achei muito interessante o Tibnall trazer isso. São pequenos elementos que, ok, você pode conhecer ele ali naquele momento, ou se você tiver uma memória muito boa, se você já, né, tiver algum conhecimento prévio, você já fica assim, caraca, uma referência, entendeu? Eu tenho gostado, né, como você já disse, são dois episódios, ainda é muito pouco pra gente tirar uma conclusão, mas até o momento, esses dois episódios, esse conjunto de episódios, tem mostrado muito como vai ser a característica do Tibnall. Menos megalomaníaca, com tramas pra lá de mirabolante, algo, coisas mais pé no chão e um desenvolvimento mais cadenciado. Vamos ver como isso vai ser ao final da temporada. A gente já sabe, o Tibnall já foi roteirista de Doctor Who em outras temporadas, tanto na época do Russell T. Davis quanto na época do Moffat. Gente, eu tô perdendo os nomes muito fácil hoje. Quanto isso. Na época do Moffat. E só que ele não tem nenhum episódio tão memorável assim. Acho que o mais agitadinho, digamos assim, é o 42 na terceira temporada. Então, vamos esperar como é que vai ser. Até onde eu vi também, ele roteirizou boa parte da temporada, alguns episódios sozinho, outros episódios em colaboração. Então ele tá acompanhando de perto essa sua primeira temporada aí de Doctor Who. O cara tá mãe coruja com a 11ª temporada de Doctor Who.
Tem gente já no segundo episódio falando que tá achando a temporada mediana e tudo mais, mas o Tibnall já, a gente já falou isso no podcast passado, e o Tibnall falou 500 milhões de vezes essa temporada ia ter episódios fechados, né? Mas ele nos surpreendeu por trazer os Stanza de volta. E como você falou também, ia ser legal se eles fossem algo que unisse os episódios dessa temporada. Não que eles precisem ser citados todo episódio, mas que isso levasse a algo maior, ou a um confronto direto no final da temporada. E eu acho que os Stanza, a doutora versus os Stanza não acabou ali no primeiro episódio. E agora que ela tá vendo o que, que eles podem fazer com o planeta, eu espero que o bicho pegue no final da temporada. Eu quero muito que isso aconteça. E eu tô gostando dos episódios, né? Quando você tá, depois de vir toda a megalomania do Moffat, que foi a 10ª temporada, que eu gosto muito da 10ª temporada, mas a gente sabe que o Moffat tinha 1 milhão de ideias, mas raramente fechava as pontas, né? Ele deixou muitas coisas soltas e foi falando assim, dane-se, vou passar por cima disso e vamos fingir que não aconteceu. O Tibnall não, o Tibnall parece que tá querendo não deixar muitas pontas soltas, assim, nessa primeira temporada dele. O que eu acho bem legal. Eu gosto de ter resposta. Eu só não quero que os episódios fiquem didáticos, assim. Porque é legal se surpreender, né, e tudo mais, ainda mais sendo Doctor Who. Mas eu acho que é isso, cara. Eu tô gostando desse jeito do Tibnall de contar histórias pra nós. É interessante.
A gente teve as duas primeiras temporadas aí do Russell T. Davis, onde ele priorizou mais a questão do monstro da semana e uma grande ameaça no final da temporada. É, a terceira temporada já teve algo sendo construído, a terceira e a quarta. A quarta não tão descarado quanto foi a construção da terceira. O Moffat, ele introduziu bem essa questão do... Ele sedimentou essa questão do arco da temporada. Então a gente teve histórias aí, né, da rachadura na parede na quinta temporada, toda a questão que envolvia a morte do doutor na sexta temporada, que é o que era aquela morte, não ficou lá. A sexta temporada é bem controversa, né? Não só a morte do doutor, mas a questão de toda da River Song, que foi trabalhada na sexta temporada ali. A sétima temporada foi todo o lance de Trenzalore, da morte do doutor, né, da como se diz, o doutor sendo caçado até o fim, né, até chegar em Trenzalore, na sétima temporada. Basicamente, em toda a era do 12º doutor, era sempre a Missy que estava fazendo alguma coisa contra ou a favor do doutor, né? Era o mestre foi o grande antagonista do 12º doutor. mestre, os Cybermen, pra desespero da Jess, que odeia os Cybermen. E não agora...
Odeio. Eu odeio tanto de vezes que eles apareceram na era do Russell T. Davis, é diferente.
Então, o Thibnall falou que quer trazer algo novo. Acho isso muito bacana. É, o Moffat, ele trouxe novos monstros. Ele trouxe o silêncio, né? Até o lance da sexta temporada foi todo também trabalhado em volta da parte do silêncio. Ele trouxe o silêncio, ele trouxe os Weeping Angels. Ele trouxe novos antagonistas, grandes antagonistas, né? Eu espero que o Thibnall saiba trazer novos antagonistas, principalmente para essa primeira temporada dele, e que futuramente ele saiba trabalhar bem os Daleks, os Cybermen, que a gente tenha a Doutora enfrentando os vilões clássicos, digamos assim. E que a gente tenha boas histórias com os Daleks, porque a gente não tem boas histórias com os Daleks tem bastante tempo. Digamos que a série clássica, às vezes, a série clássica, olha, a série moderna, pecou em alguns episódios dos Daleks, sim. Né? A gente tem alguns episódios bem mais ou menos. Então eu espero que o Thibnall ele consiga trabalhar bem isso aí. Até porque, eu não sei se vocês notaram, mas tem um lance aí da Timeless Child, que foi falado lá pelas mortalhas dançantes lá do episódio. Então isso parece também que vai se permear na temporada. A gente não tem nenhuma dica de quem seja essa Timeless Child e a gente espera que seja trabalhado bem fechadinho ao longo da temporada, sem nenhum furo de roteiro aí, para o povo não ficar nervoso.
Cara, até agora eu não tenho do que reclamar, para falar a verdade. Thibnall, ele sabe abrir um arco e fechar um arco. Ele sabe abrir um episódio e fechar um episódio. Eu acredito que ele vai continuar assim. Eu espero muito que ele continue assim. Que ele saiba ainda manusear os episódios direitinho. Que ele consiga abrir os arcos e fechar os arcos direito. Pra que não ocorra aquelas desculpas galhofas de paradoxo temporal. Já estamos cheios dessa porcaria.
Estamos cansados de toda a resolução sem paradoxo temporal.
Paradoxo... Eu já tava usando isso como desculpa, cara. Mas que foi isso aqui? Não, paradoxo temporal. Que porcaria? Não, negócio aí, deixa aí, detalhe. Eu achei interessante ele mencionar o vilão do episódio anterior. Também acredito que lá pro final da temporada, ou talvez até na próxima, mas eu espero que seja nessa, pra ele fechar logo esse ar, a doutora vá pro planeta desses caras. Porque os caras estão cometendo crimes, estão destruindo o planeta, estão brincando com vidas. E o doutor, né, daquele jeito dele, ele não gosta disso. Ele vai lá e resolve. Eu acredito que ele vá lá e ela vá lá resolver isso daí. Quando ela encontrar esse planeta, gente, prepara aí que vai vir bala. Bala não, né, mas enfim. Novamente, com relação aos personagens ainda na mesma, né? Ele ainda tem que saber distribuir, mas ele tá sabendo conduzir uma história, ele tá sabendo usar o personagem doutor, tá sabendo botar os personagens pra trabalhar também, tá criando os personagens novos que são bacanas. Inclusive, eu espero muito que também lá na frente seja tocado novamente nesse ponto desse torneio que tava rolando nesse episódio. Porque eu não acredito que ele vá deixar isso em aberto também. Eu não acredito que ele vá deixar esse lance de tamo indo embora. Você não vai levar eles não? Não. Aí sumiu. Pronto, acabou. Não. Eu não acredito que isso vá deixar assim. Talvez lá na frente apareça mais gente, ou até mesmo esse cara pegue os personagens, os companions ou o doutor, pra poder participar desse torneio e ele vá acabar peitando esse cara e acabar com essa rincha desse cara. Ou talvez não, talvez seja só mais um avulso aí pelo universo. O universo é grande, gente, isso aí.
Eu tô muito ansioso, assim, pra ver um confronto da doutora com um vilão imponente, sabe? Que ela bote ali, que eu quero ver ela tendo que, como é que se diz? Ela saindo desse papel brincalhona e tal, na hora do sério mesmo. Ela já chegou a confrontar um pouco, né? O sistema de segurança do planeta aí, mas ainda não é aquele confronto, aquele bater de frente com um monstrão. Eu quero ela botando pra fuder, entendeu? Eu quero, não sei qual vai ser a característica dela, se, né, vai voltar e ter uns certos discursos como era do Matt Smith, ou se era mais ação como era em relação ao Capaldi, mas eu quero ver ela nesse confronto assim, com um monstro maior. Mas também, não foi só a abertura, não foi só a primeira aventura do planeta em Planeta Alienígena que foi feito esse episódio. Já ao final desse episódio, nós finalmente matamos a nossa curiosidade e finalmente conhecemos o novo visual da TARDIS, e eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam do novo visual da TARDIS. Lembra algum antigo? Não gostaram? Porque a doutora, pela primeira vez, né, gostou do visual da TARDIS. Viu essa redecoração e falou, I really like it. E vocês, o que é que vocês acharam?
Eu tava conversando com a Jazz antes do podcast. Eu achei bem parecida com a TARDIS do... A primeira TARDIS do 11º. Ela... Por algum motivo, ela me lembra um pouco um visual steampunk. Eu achei uma TARDIS ok, sabe? Ainda não foi mostrado tanto assim dela, mas ela tem biscoito, velho. Então, tá tendo biscoito, tá sus. Só falta o leite.
A cena que ela reencontra a TARDIS, né? Porque esse episódio foi, como eu já falei no começo, foi construído pra... Pro momento de... Da doutora reencontrar a TARDIS que estava perdida. A gente, no final... No final, não. Quando o dono da corrida mostra, né, o que, que era o Monumento Fantasma, que é a TARDIS, que estava em looping lá a cada 1000 rotações do Sol, um negócio assim, acho que é isso, não posso estar errado, não lembro de cabeça agora, que a TARDIS estava perdida e estava em looping naquele planeta a cada 1000 rotações do Sol, ela aparecia. E a hora que a gente vê que o Monumento Fantasma é a TARDIS, eu acho que os nossos olhos brilharam junto com a doutora, assim, né? De alegria. Puxa, agora a gente vai ter o reencontro. E toda essa aventura por passar pelos aqueles robôs atiradores e descobrir que o planeta foi varrido pelos Stenza, que sequestraram os cientistas para fazer armas, etc, etc. Acho que tudo isso levou para o clímax, que era aquela cena maravilhosa, que, meu Deus do céu, coisa cinematográfica, que foi a doutora reencontrando a TARDIS, né? A hora que abre o plano, a hora que a gente vem em plano aberto, assim, ela, aquela cena linda, a Jodie, a 13ª doutora, correndo ao encontro da TARDIS, e ela falando assim... Sou eu, venha para o papai, ou quer dizer, para a mamãe, estabilize, né, porque ela explica que ela tem que pegar o momento que a TARDIS está estabilizando no planeta para conseguir materializar ela certinho, e ela encostando na TARDIS e falando assim, eu senti a sua falta... Mas eu perdi as chaves e a TARDIS abrindo a porta pra ela, a gente já tava entregue já, eu acho que tudo valeu a pena nesse momento, assim. E, cara, a hora que a gente. Ela entra. A 13ª entrando sozinha primeiro pra ver a TARDIS. E tudo isso pra eu tô enrolando só pra falar o que eu achei do interior da TARDIS. Mas o que eu achei do interior da TARDIS? Eu achei ele meio amarelo demais. Ele tá da cor da ponta da screwdriver. E por fora a gente viu que ela se atualizou também, né? Como a doutora falou. Nossa, você se atualizou sozinha. E por dentro ela tá... Ela me lembrou muito a primeira TARDIS do 11º. Aquelas coisas... Aqueles galhos, não sei se é assim que fala. E até as cores, né? O amarelo, assim, tá, é bem predominante também na TARDIS do 11º doutor. Mas dessa vez ele tá um amarelão iluminado. Eles costumam... E eles continuaram gostando de coisas redondas na TARDIS, né? Sempre pra remeter às TARDIS da clássica. Mas eu achei ok. Eu não sei, eu queria uma coisa mais sóbria, mais aconchegante. Talvez seja a iluminação que tava estranha. Talvez nas próximas eles dêem uma diferenciada na iluminação e não fique, meus olhos não fiquem tão chocados com as cores. Mas eu gostei muito do painel, ele tá mais mecânico, né? Ele tem mais alavancas pra meter a mão, assim, não é só apertar um botão. Tipo, você tem que pegar as alavancas e mexer, e tem que pegar ali, pegar aqui, pegar não sei o quê. Mas é isso aí que eu achei.
ela lembrou muito uma mistura da primeira TARDIS do 11º, que ela era bem ampla, mais amarela ainda do que É porque a gente ficou acostumado. A tarde do décimo, do nono do décimo, era bem escura. Marrom mais... um amarelo barra marrom mais escuro. Né, marrom castanho. Não vamos falar marrom. Já a primeira tarde do décimo primeiro, ela é ampla, grande e muito mais clara. Né, isso refletindo um pouco a personalidade do décimo primeiro, que era bem mais animada e tudo mais. Já quando ele sofreu a perda do Rory e da Amy, a tarde ficou mais azul, um visual mais sóbrio, mais soturno, né? Que refletiu também tanto a personalidade dele no final, mais sombria, quanto a personalidade do décimo segundo, do Capaldi. Então, a tarde da doutora, ela tá um pouco amarela, né? Aquele centro me lembra muito o centro da tarde do oitavo doutor no filme, né? Aquele, como é que se diz? Aquele centro lembra muito da tarde do oitavo doutor, não tão amarelo, eram umas vigas mais discretas, não tão chamativas quanto as vigas da tarde da doutora. Né? E agora eu quero ver como é que eles vão, como vai ser essa interação ali dentro da TARDIS e tudo mais. Quero ver um pouco mais sobre ela. Eu já tô tão ansioso que eu já quero ver mais dela. Eu queria a era inteira dela na minha mesa, assim, porque eu queria ver já como ela vai se comportar com a mudança da futura mudança dos companheiros. Eu já tô pensando lá na frente, gente. Eu já quero a era inteira dela na minha mesa. Eu não quero ficar vendo um episódio inteiro. Acho que o Netflix acostumou a gente muito mal, que a gente tem tudo ali. Esse negócio de ficar saindo um por semana não dá mais, não. Não dá mais. Não tô mais acostumado com esse negócio saindo uma vez por semana. Quero tudo, quero a série inteira. Por fim.
Ah, esqueceram. Esqueceram? Não teve a frase cérebro, né? É maior por dentro.
Exatamente.
Só teve
exatamente
no comecinho ela falando assim. Eles vendo que a TARDIS era uma cabine de polícia e ela defendendo. Aí o Ryan fala assim: ela não é tudo isso aí que você tá achando. Aí a doutora: claro que ela é sim tudo isso que eu estou achando. Ela defendendo a TARDIS com todo amor e carinho. Mas eu acho que tava todo mundo esperando, né, pela frase: é maior por dentro. Não, a gente só teve eles reagindo, assim, as emoções. As expressões, né, no rosto deles, de espanto, assim. Mas ninguém falou nada. E muita gente reclamou que faltou a frase "é maior por dentro". E lembrando que na época da Clara, quando é a primeira vez que ela entrou na TARDIS, ela não falou, né, maior por dentro. Ela falou, nossa, ela é menor por fora. Então, acho que o Chibnall não quis deixar esta frase clássica para nós.
O Chibnall, ele tem tentado quebrar diversas rotinas aí de Doctor Who. Não colocar a frase icônica é mais uma dessas quebras aí que ele tem feito. Vamos ver até onde vai toda essa quebra. Tô confiante dessa nova era, que ele vai fazer um bom trabalho. Mas enfim, chegamos ao fim desse podcast, chegamos ao fim da discussão desse episódio gostosíssimo de assistir. Fazia tempos, né, que a gente não tinha um episódio leve, simples e gostoso de assistir. Lembrando que a era do Mofá foi sempre episódios mirabolantes e cheio das coisas, né? Ou às vezes a gente se esbarrava com alguns episódios do Marquês, mas tudo bem. A gente ainda suspeita que eles têm um caso, porque era só essa única explicação plausível para ele estar ali fazendo aqueles episódios controversos.
Ah, eles faziam Sherlock junto. Devia estar no contrato da BBC quando ele assinou lá que o Gates tinha que fazer um episódio por temporada do Mofá.
Pô, só pode, cara, porque é a única explicação plausível pra poder, né, a gente ter um sleep no more aí no meio de uma temporada tão boa quanto foi a nona temporada. Vamos às notas do episódio. Jessica, qual a sua nota pro The Ghost Monument?
De 0 a 5, a minha nota é 3,5. Não foi um episódio, nossa, meu Deus, que episódio memorável. Foi um episódio pra gente ver a abertura, ver a música na abertura, ver a dinâmica dos companheiros, dos amigos da doutora reagindo em um ambiente alienígena e culminando em tudo aquilo pra gente ver a doutora, a 13ª doutora, encontrando a sua nova TARDIS. É, eu acho que foi pra isso que serviu o episódio, então eu vou dar 3,5.
Ah, é minha vez. Eu dou um 3,5 também. 3,8, pronto. Eu dou um 3,8 porque, cara, foi um episódio que eu gostei, não me deixou hypado. Não foi como no primeiro episódio, que me deixou hypado pra caramba. Mas também não foi um episódio ruim. Não foi lá. Foi um episódio que teve sua importância. Foi um episódio que trouxe a abertura. Foi um episódio que trouxe a TARDIS de volta. Foi um episódio que trouxe relevância, mais relevância pra o vilão passado. Que trouxe a suspeita que talvez ele seja o vilão da temporada. Mas vamos ver aí o andamento da carruagem. Pra mim é 3,8.
Eu vou dar um 4. Porque eu achei que o episódio...
Você é bonzinho
não demais. Sou bem bonzinho. Ele não foi, o episódio voou. Mas ele cumpriu bem o seu objetivo, né? Eu acho que o episódio era, né, de fato, para apresentar TARDIS, para apresentar abertura, para apresentar uma primeira aventura para a doutora. Porque o episódio passado, ele foi... bastante... Ele foi pra a doutora se acostumar com esse novo corpo e tudo mais, se conhecer. Tanto é que ela passou boa parte do episódio sem lembrar o nome dela. E agora ela já sabe quem ela é. Então agora ela tava pra mostrar quem é a doutora. Então o episódio cumpriu bem a sua função. Com todo o pano de fundo da história, que não foi fraco, não. Não foi uma história fraca, não. Foi simples. Comparado com Into the Dalek... ou com The Beast Below, cara, infinitamente melhor. Então minha nota vai ser 4 para esse episódio, certo? Enfim, encerramos aqui o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá com o episódio Rosa.
Olha, quem confundir o nome dos episódios será arrancado desse site por justa causa, tá? Está dito desde agora.
A gente sabe que a nossa queridíssima chefe odeia a Rose, mas pode ficar tranquila que a Rose não volta essa temporada. Houve um boato.
Graças a Deus! Espero que não volte.
Alguém plantou um boatinho. Alguém plantou um boato de que ela podia voltar na próxima temporada, mas eu acho muito difícil, tá?
Botaram esse boato na quinta temporada, botaram na sexta, na sétima, na oitava, na nona. Não vai ter Rose, velho.
Ela só foi aparecer no especial de 50 anos como um holograma. Não era nem holograma, era o pensamento do doutor.
Então, não era nenhum, nem outro.
Sei lá, ela era. Eu não prestei atenção no que ela era. Eu tava pouco ligando o que ela tava fazendo lá naquele meio.
Gente, ela, percebe.
Ela só teve uma fala e a atriz nem foi contratada pra fazer. Eles pegaram um vídeo antigo. Só isso, gente, acabou.
Ah, não, peraí. Não,
tá
peraí.
Confundindo.
Tô falando. A gente tá. Você tá confundindo. Teve aquela aparição rapidinha na sexta temporada. E depois teve a aparição no especial de 50 anos. E ela apareceu no. Como um flash. No final da temporada passada.
Ela apareceu na sexta temporada?
Ela apareceu na sexta temporada, no episódio lá dos bonecos cabeçudo.
Aí, falando de holograma, o doutor já foi um holograma por 3 semanas e pegou várias fofocas. Estou no aguardo das fofocas que ele pegou por aí, quando era um holograma.
Sabe, né? Vamos ver o que ele aprontou. Mas acho que isso é bem difícil.
Eu queria só um flashback, mas vai ser difícil.
Jéssica, suas redes sociais, por favor, para quem quiser se comunicar com você.
Gente, é o seguinte, quem quiser pode me seguir lá em @jessica_laiz e é isso aí, lá no Twitter, tá? É isso aí, tamo lá, eu juro que eu falo, eu só xingo o meu time de futebol, falo de NFL às vezes e falo das séries que eu tô assistindo, que no momento são muitas, pois quando você não tem um emprego neste país, você assiste o quê? Netflix, é isso aí, só essa sou eu ultimamente. Bem, contatinhos também para emprego, estamos lá no @jessica_laiz.
Léo, suas redes sociais, por favor.
Eu só tô com o Instagram agora porque, enfim, Twitter nunca foi para mim. @soueufireball.
Sou eu Fireball é ótimo.
Quem pega a referência, velho, estamos aí, gente. Só seguir lá, que a gente... Lá eu volto em algumas coisas sobre quadrinhos, sobre os cachorros. É isso aí, gente. Abraço.
Bem, quem me quiser seguir no Twitter é @vinerod, Vine com E. É, mesmo user no Instagram, Facebook, eu já desisti desta merda porque não tô com paciência pra minha família. Então, se vocês quiserem saber, né, ficar vendo lá eu falando das séries, falando de... tô numa intensa maratona de Charmed, falo um pouco de NFL também, enfim, falo aleatoriedades e reclamo da vida também no Twitter. Então, se vocês quiserem, dá uma moralzinha lá, que a gente tá pra isso. Se também quiserem falar sobre Doctor Who, a gente tá sempre aí. Então, um grande abraço pra vocês. Eu espero vocês, não sei se eu participo da semana que vem, mas com certeza no quarto episódio eu tô de volta aí pra gente poder falar dessa série maravilhosa, porque, gente, quem duvidou que a Jodie seria uma boa doutora, eu espero que esteja né, pagando com a língua, porque, olha, até agora ela se mostrou impecável. Então, aos haters, por favor, admitam. Vocês estavam errados. Enfim, a gente volta então semana que vem com o podcast de Rosa. Ia falar Rose agora, não propositalmente.
É Rosa.
Podcast de Rosa.
Rosa. Fala Rosa, em português.
Rosa. Rosa.
É Rosa Parks, para quem não sabe.
Rosa Parks. Enfim. E como é que Pedro falava, o Jess? Um abraço e até semana que vem.
É basicamente isso.
Então, é isso, galera. Um abraço e até semana que vem.
Volta, Pedro.